Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando sequência nesse estudo maravilhoso que os mentores vêm justamente abrir a nossa mente para o raciocínio, abrir a nossa mente para a análise da doutrina espírita, fazendo com que a gente abra as algemas, as nossas algemas de nós, as nossas algemas religiosas, para que a gente se entregue e se integre com os mentores espirituais. E aqui ele vem falando aqui sobre a mediunidade, dizendo, inclusive, o papel que o cristianismo perdeu, né? De justamente falar sobre a mediunidade, mas abafou. É quando se pega um conhecimento que é para esclarecer e libertar, e muitas vezes as pessoas pegam os conhecimentos para escravizar mentes mais sensíveis. E aí fica um grande aprendizado para a gente, para que a gente não faça isso, que a gente não pegue um conhecimento para escravizar uma mente, e muito menos que a gente se deixe escravizar por medos e por um conhecimento que outra pessoa nos impõe. Por isso a importância de estudar, ler, porque quando a gente estuda, quando a gente entende, nós não ficamos escravos de ninguém. Não ficamos escravos de ideias, não ficamos escravos de rituais, de nada. E aí nós vamos assumir o nosso papel de espíritos imortais e de verdadeiramente de espíritas. E aí ele vem falando, né, o mentor. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em uma verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras, a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. Então, Jesus, o próprio Jesus, ele deu aí os exemplos da mediunidade. E é muito interessante porque, outro dia eu estava escutando uma coisa muito interessante, né, sobre um debate onde tinha um padre e ele falando dessa que está na Bíblia, que é proibir falar com os mortos, que não se pode se dirigir aos mortos. E eu fiquei pensando, porque uma pessoa fez uma pergunta muito interessante no debate, falando assim: ué, mas vocês não falam com os mortos? Aí ele falou: não. Ué, mas Francisco de Assis não está morto? Teresa d'Ávila não está morta? Né? Jesus não está morto? Santa Rita não está morta? Ou seja, os santos da Igreja Católica, eles não já morreram? E as pessoas, e não é incentivado pela própria Igreja, se fazer pedidos e conversar com esses espíritos? Então, como é que é isso? Então, vejam como as reflexões são importantes para que a gente vá desmistificando esses nossos medos. Então, o que é realmente falar com o morto, se na hora que você faz lá a sua reza para Francisco de Assis, olha, Francisco de Assis também é morto. E aí? Ah, não, porque eu sou devota de Teresa d'Ávila, acendo uma vela e faço promessa para ela. Ela é uma morta. Então, não é com o morto que você está conversando? É. Então, essas situações é para a gente fazer uma reflexão, pensar sobre ela, e porque isso vai fazer com que a gente se liberte desses medos. E aí ele continua: e além de surgir em colóquio com Moisés, materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos.
É complicado, Berenice, porque a gente não raciocina, né? A verdade é essa. Eu estou lembrando agora, você falou sobre a questão de morto, eu estava lembrando de vovó. Tinha um programa, era uma Ave Maria, que todo o pessoal escutava, as pessoas escutavam na minha infância, né? E aí eu lembro do nome, era assim: Pausa para Meditação com Júlio Lousada. E aí a gente fala assim, tá na hora da Ave Maria. Era a fala, né? Que aí todo mundo, naquele momento, parava e ficava lá, escutava aquela oração, a questão toda. E aí Leon Denis diz que a gente lê muito, mas medita pouco. Porque se a gente olhar essas lições todas de Jesus, e se ele tem, se a vida dele faz sentido para nós, a gente vai ver, gente, que a morte não existe, né? Ele provou isso. Porque a gente pode falar assim: ah, mas Jesus era o Filho de Deus, diferente de tudo. Mas e Moisés e Elias? Que apareceu lá no Tabor. Eram pessoas comuns, né? Paulo de Tarso mesmo, num determinado momento, ele está parado. Aí aparece, né, um homem que fala assim: ajuda-nos. E aí, pelos trajes, ele vê que era um homem lá da Macedônia, né? Para ele ir lá, para fazer a pregação do Evangelho. Olha só, esse homem, ele estava encarnado? Podia estar, ou desencarnado. Mas quer dizer o quê? Que existe alguma coisa além do corpo. Porque Paulo estava longe, estava meio adormecido num êxtase. Então, se a gente não se convencer que a gente é um espírito imortal, a gente vai começar a andar em círculos. Por quê? Não tem sentido, né? Eu posso até falar, mas se eu não me convencer, não vai adiantar, não.
Exatamente. E o André Luiz fala que o Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender. Aí o André Luiz fala que os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aquiesceu gentil. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. É interessante isso aqui, porque o médium, há um desgaste no médium. Há um desgaste fluídico no médium. Por isso que a gente tem que ter a responsabilidade de poupar também isso. O médium. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma mediunidade ostensiva e ela trabalha muito, né? E aí ela falou que ela estava com problema de dormir. Ela não estava conseguindo dormir assim, sossegada. Era como se ela estivesse sempre em aflição. E aí a gente estava conversando sobre isso, e uma pessoa que até tem muito contato com o altivo, falou que uma vez o altivo abordou essa questão, falando que as pessoas associam o médium ao mentor espiritual. Exatamente. E ao invés de se dirigir ao espírito...
Elas não veem o espírito, elas veem o rosto do médium, né?
E ao invés de elas mentalizarem o espírito, elas mentalizam o médium. E o médium fica recebendo aquelas cargas.
Procura no sono físico.
Exatamente. Então, por exemplo, o altivo falou, essa pessoa falou que o altivo comentou que quando ele estava encarnado, né, acontecia isso. As pessoas ficavam pensando em Dr. Herman, mas na verdade ficavam visualizando o altivo e mandando as mensagens mentais para o altivo. Então, o espírito não consegue ficar sossegado porque é como se ele recebesse muitas ligações ao mesmo tempo. Então, o médium também tem que fazer... Por isso que, às vezes, o médium fica desassossegado. Mas o médium que estuda, o que ele faz? Ele vai se preparar e vai se blindar. Exato. Também, né? De forma que ele...
E ter pausas para refazimento, né?
Isso.
E o que é pausa para refazimento? É fazer alguma coisa diferente. Porque também, se você tem uma rotina muito presa, as criaturas sabem, olha só. A Berenice, às 6 horas, vai estar na rádio. daqui a pouco ela vai estar aqui. Então, de repente, quando você dá uma quebradinha nisso, é interessante mesmo, o outro não te localiza logo, você se refaz. Agora, aí é que está, né? A quebradinha tem que ser saudável, porque às vezes você sai de uma arapuca e cai em outra, e não pode, né?
É verdade, exatamente. Aí o André Luiz está descrevendo o que, que cada um agora está fazendo, né? O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços. E, tão logo reverente quietação se fez na Assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. E a mensagem dele foi assim: meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com o esquecimento de nossos deveres na elevação própria.
Gente, como é que a doutrina é? Eu fico assim, sabe, Berenice? Quanto mais a gente tem contato, mais a gente fica agradecido. Que olha só, aqui ele está falando o que é a mediunidade, para ninguém ir procurar a mediunidade como chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra. Porque às vezes a gente quer, né? Esconder o vaso quebrado, né? E aí a gente quer esconder o vaso quebrado. Vamos ver se isso dá um jeito. Não é para ajeitar essas questões inadequadas. Faça um negócio esquisito. Ah, meus amigos espirituais, por favor, né? Não é para isso, não. Mas também a gente não transformar o médium em oráculo. Porque quem é o médium? É alguém com a mesma dificuldade que eu tenho de crescimento, de renovação, né? A gente até aprender a orar pelos médicos. A gente já vem faz isso, não. A gente usa e deixa pra lá.
E abusa.
E a gente até conversa com alguns médios, né? Amigos com responsabilidade. Fala assim, olha só, muito cuidado. Porque as pessoas vão te elogiando enquanto você fizer o que elas querem. Quando você cair, porque qualquer médium, vamos colocar na cabeça, hein, gente? Qualquer médium pode cair. Aí, essas mesmas pessoas vão deixar pra lá. Eu tô lembrando da Dona Ivone do Amaral Pereira. E com certeza é um amigo e irmão que permite que a gente conte isso. Joaquim Couto, ele chega ao Leão Denis através da Dona Ivone Pereira. Então ele estava muito perturbado, aquilo tudo, vai falar com a Dona Ivone. Dona Ivone, olha, eu acho bom você ir para lá. E manda para o Leão Denis para ele ter um trabalho regular. E ele hoje é esse companheiro respeitado de todos nós pela tarefa, né? Então, mas ele sempre grata a Dona Ivone, né? Muito grato e muito amigo dela. E ela doente já, ele foi visitá-la. Ele visita espírita, sabe como é que é, né? É, conversa, leitura de evangelho, tem passe, tudo, prece, né? E aí, no momento da leitura do evangelho, tudo isso, ela se arruma, né? Se arruma, coloca lá o seu penhoar, se arruma e senta. E aí o Joaquim fala assim, ah, Dona Ivone, há necessidade disso? A senhora teve uma vida toda na mediunidade, na disciplina. Há necessidade disso? Aí ela virou e falou assim, assim, meu filho. Porque, às vezes, no último minuto, a gente põe tudo a perder. O Joaquim, com aquele jeito todo, ele falou assim, olha, eu saí dali que eu vim da piedade até Pedro Ribeiro a pé, com a minha cabeça a mil. Porque observa só, gente, é isso. Então, o que essa lição ficou? O médio, por mais nobre, né? Ele no último momento ele pode cair. Então a gente também tem, não só de usar a mediunidade, não, mas orar pelos médiuns. Hoje a gente vai ter um trabalho mais tarde, que é sobre o livro Renovação de Atitudes, é isso?
Deixa eu ver o nome. Renovando Atitudes, do Ramelli.
Renovando atitudes, não. É um dos últimos de Joana. Atitudes renovadas. Uhum. E a gente vai ter que fazer um trabalho e tudo. A gente estava refletindo, meditando sobre um texto. E aí, naquele momento, né, que a gente agradecia tanto, falou assim, ah, Jesus, abençoe nosso Divaldo. né? Que tem uma tarefa tão séria e que ao longo desse tempo tem ajudado a tanta gente. A gente tem que pedir muito isso, né? O próprio Chico Xavier, porque não é porque eu estou no plano espiritual, e não acabou, né? Senhor, né? Agradecemos pela mediunidade de Chico Xavier, mas continua fortalecê-lo, né? Para que, porque cada momento as missões que ele vai ter vão ser mais espinhosas, mais difíceis. Então a gente orar pelos médicos, eles não são oráculos, olha só. E adivinhos, né? São companheiros como nós, né?
Exatamente. E aí ele continua. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Então, é interessante porque, olha, é Jesus que retorna ao mundo convidando-nos ao aperfeiçoamento individual. E nós queremos que os outros se aperfeiçoem.
Isso.
Nós exigimos que os outros, nós exigimos que o presidente da Casa Espírita seja perfeito, que o coordenador seja perfeito, que todas as pessoas sejam perfeitas. Quando, na verdade, esse aperfeiçoamento ele é individual. Então, pense no seu nível de exigência para que as pessoas se aperfeiçoem, para que as pessoas que estejam ao seu lado se aperfeiçoem, para que as pessoas que estejam no trabalho contigo se aperfeiçoem. Porque em equipe é interessante, porque às vezes tem pessoas que acham que todas as pessoas estão inadequadas.
Exatamente. Então, e aí justifica o comportamento, né? Como é que eu posso fazer direito se Berenice faz assim assado? Não é? A gente justifica no outro.
Exatamente. E aí não vamos perder a oportunidade desta reencarnação de nos aperfeiçoarmos. Vamos focar nisto, nós nos aperfeiçoarmos. E nós só vamos nos aperfeiçoar se nós estarmos interagindo com os outros. Ninguém pode trabalhar sozinho. Por mais que você ache que o outro é incompetente, ele vai ter uma qualidade. Por mais que você ache que o outro não está fazendo nada, ele está fazendo o que pode, o que dá. Quando também nós, no passado, também nós já fizemos isso. Já pensou se os nossos mentores desistissem de nós? Quem tem o hábito de falar, fulano não tem jeito, mude isso.
Pois é.
Porque, olha, é de uma responsabilidade muito grande, gente. Nós não somos ninguém para falar que outra pessoa não
Até
tem jeito.
Até porque se a gente vai ter jeito, o outro vai ter também, né?
Exatamente. E ele continua, dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Então, as nossas provas, elas têm um objetivo de crescer. E toda prova pode ser amenizada, todas as provas. E nós temos que ver se esses obstáculos são feitos da nossa cabeça.
Exato.
Porque, olha, a prova é quando está no nosso planejamento reencarnatório. Mas só que nós
escolhida.
Somos...
Escolhida. E a prova, né, Berenice, ela tem por objetivo o quê? Eu sempre falo isso falando da nossa vida material. Ninguém faz uma prova para piorar, né?
É
vou me preparar para fazer um concurso, para ir para uma situação bem mais inferior, para ganhar bem menos do que eu ganho hoje. Ninguém faz isso, né? Vira até piada. A gente faz uma prova para quê? Eu vou estudar, vai valer a pena, vou perder noite, vou estudar muito. Para quê? Estou fazendo um investimento para ascender socialmente, na empresa, no cargo e tudo. E aí as provas da vida têm esses objetivos com a gente, né?
Isso.
É a gente se melhorar.
Isso. Então, toda prova ela pode ser diminuída. Agora, nós temos que ver se nós também criamos provas extras sem necessidade, sem a mínima necessidade. E aí ele continua. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe.
Então, se a gente já conhece, a gente tem compromisso de mudança, não é?
E aí ele fala, diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra, pode-se perguntar, se o espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica.
Então, na verdade, médium, espiritismo, mediunidade, isso é para nos acordar para a realidade da vida, não é para nos anestesiar no campo das ilusões. É essa a questão. Então, não vai ser dando a resposta para o meu problema que eu vou estar bem, mas vai tendo o quê? Que eu me enxergue, né? Eu me enxergue, que eu me veja como filho de Deus, que eu me assuma como ser imortal que tem responsabilidade de fazer a parte que me compete na vida e receber do outro aquilo que ele me dá. É isso que a mediunidade vai fazendo com a gente, né?
Exatamente. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez. Acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos, de mais alto, a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E, enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. É muito interessante isso, esse penúltimo parágrafo dessa mensagem, como ele diz aqui, né? Acreditai seja pouco revelar a excelsitude da justiça, admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade. Então, fica para hoje a leitura do livro Céu e Inferno.
Isso.
Porque é onde a mediunidade vem trazer para a gente a imortalidade, as consequências das decisões quando estamos encarnados. O Céu e Inferno é um manual.
Com certeza.
É um manual de viver bem, para morrer bem e reencarnar bem. É a mediunidade ali justamente revelando para nós o caminho da felicidade. É passo a passo, inclusive. Então, leia os casos, todos os dias leia um caso do Céu e Inferno, medite sobre esse caso, tente se achar dentro do caso.
Até uma colagem, muitas vezes, né? Eu tenho um pouquinho disso, mas eu tenho isso, aquilo outro. Vamos ver as consequências, né? Porque a gente, na vida, se a gente não medir consequências, a gente vai sair sempre de uma forma muito desajustada, muito desequilibrada. Vamos ver as consequências. Vamos parar e pensar, não é?
É isso aí, amiga. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.